Existe hoje ainda cerca de 1% de cristãos evangélicos na Rússia. 1%. E o Senhor abriu essa porta maravilhosa. Então, agora neste mês, já estamos em julho, né? No dia 20, vamos a Moscou. Eu irei a Moscou com um grupo de 3 jovens. Ainda estou pedindo a Deus que, se possível, levante mais uma jovem. E nós vamos passar 15 dias em Moscou. Durante esses 15 dias, estaremos ministrando para os líderes da igreja, pelo menos o pastor Dmitry, né, que é o russo, já me sinalizou isso. Participaremos de um retiro para jovens. E o pastor titular daquela igreja, ele me pediu algo extremamente desafiador. Ele quer que falemos sobre os dons do Espírito Santo. A igreja tem sede dos rios de água viva. A igreja não conhece milagres. A igreja que resistiu ao regime não suportou a abertura. Ficou fria, ficou incrédula. E estou falando da igreja, não estou falando dos que não estão na igreja. Então, irmãos, inteiramente confiantes no Senhor, vamos lá, no dia 20 embarcaremos. E eu sei que é um desafio, eu vou com temor e tremor, mas eu estou me atirando em fé. Eu apenas estou crendo que o Senhor que abriu a porta é poderoso para fazer toda a diferença. Então, agradeço muito a oportunidade de repartir esse desafio, essa visão, e não adianta eu chegar lá e explicar a melhor doutrina sobre os dons do Espírito Santo e eles não serem batizados no Espírito Santo. E isso não depende de homens, depende do Senhor. Conto o coração de vocês. E se alguém ainda se interessa de completar a equipe, os requisitos são muito simples. Tem que ser radical com Jesus. Precisa ter alguma fluência no idioma inglês, que vai ser a língua de comunicação, e conseguir pagar a passagem. Não precisa de visto. Hoje não precisamos de visto. Obrigado, irmãos.
Vamos orar, irmãos. Senhor, tu disseste aos teus discípulos, antes de partires deste mundo para a glória com o Pai, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Agradecemos, Senhor, porque puseste no coração do Dr. Ney o desejo de abandonar tudo para ser um ministro teu. Tu abriste a porta e ele está sendo uma bênção, Senhor. Senhor, que o teu Santo Espírito, neste retiro que vai se realizar, se derrame abundantemente, Senhor, sobre aqueles irmãos da Rússia, para que saibam que o poder da igreja é o poder do Espírito Santo atuando na vida de cada um dos crentes. E que eles possam ser batizados, ungidos, cheios do teu poder, Senhor, para se levantar uma igreja viva e forte, construindo sobre a destruição que os homens fizeram daquele país, Senhor. E que o Evangelho seja glorificado, honrado naquele país. Que este grupo que se levanta justamente na capital da Rússia, Senhor, seja o começo de uma grande obra. Que Cristo Jesus, glorificando Cristo Jesus, o Senhor dos céus, contigo, ó Pai, e o Senhor da terra, e que o teu reino seja instaurado em todo o território da Rússia, Senhor. Abençoa o teu servo que irá e a equipe que vai com ele, para que, Senhor Deus, ele seja os instrumentos nas tuas mãos. E como os apóstolos dos primeiros dias, eles possam levar a palavra abundante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós te abençoamos, abençoando toda a equipe nesse trabalho. Vão com a fé viva que o Senhor vai fazer uma grande obra. E aquela igreja viverá dias de glória. Amém e amém. Queridos irmãos, eu creio que é um texto muito próprio para nós lermos agora. É o texto que está em Isaías 52, 13, continuando em parte do capítulo 53. É uma apresentação daquele a quem hoje, aqui, nesta hora, nós estamos lembrando. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, na última ceia que teve com eles, fazei isto em memória de mim.
Amém.
E nós estamos aqui para lembrar o que Jesus fez por nós. Amém? O texto diz, Isaías 52, começando no 11, ou melhor, no 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Essa é a palavra de Deus a respeito de Jesus. Jesus chamando o seu filho de servo. Mas ele procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Que profecia linda esta. Esse é o Jesus vitorioso. Os reis da terra, os que governam as nações, se maravilharão com esse Jesus, filho de Deus. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Esse é o Cristo humano. O filho do homem. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dor, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens desprezaram, mas esconderam o seu rosto. Era desprezado e dele não fizeram causa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Estava, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu entendimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas contudo, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que todos nós que estamos aqui, que vamos participar desta mesa, somos fruto deste Filho de Deus, que já lá no passado o Antigo Testamento anunciava. E ele realmente realizou esta profecia completamente. Ele se deu para que os nossos pecados fossem perdoados e nós nos tornássemos esta parte que Deus entregou para ele. Nesta noite nós temos que participar desta ceia, lembrando que Jesus disse, fazei isto em memória de mim. E reconhecendo que ele fez tudo por nós, que nós não podíamos fazer, ele fez tudo por nós. Para que nós pudéssemos herdar o reino eterno. Mas eu gostaria de ler um pouquinho mais agora em Colossenses, que diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu nome, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que tudo nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
Aleluia.
Senhor, como nós somos gratos por tu ter nos dado o teu filho. Ele se entregou naquela cruz e derramou o sangue para que nós pudéssemos ter vida, a sua vida em nós. Agradecemos que esse Jesus que ofertou a ti como cordeiro teu, o seu sacrifício, ele nos redimiu para a vida eterna. Nos pôs na tua família e nós podemos hoje com alegria dizer a ti: ó Pai, nós te amamos, Pai, por tudo que tu fizeste.
Amém. Em nome de Jesus.
E agradecemos, Senhor, porque pela tua palavra nós estamos sabendo que tu fizeste dele aquele que é a cabeça do corpo. E aqui estamos nós como membros do corpo de Cristo, a igreja. Queremos te afirmar. Vamos dizer todos juntos: Senhor, nós cremos na obra do teu Filho.
Nós cremos na obra do teu Filho.
Nós nos rendemos a ele.
Nós nos rendemos a ele.
Como Senhor,
Senhor
e o Salvador de nossa vida.
Salvador de nossas vidas.
O reconhecemos como teu Filho eterno.
Reconhecemos como teu Filho eterno.
Aquele que governa sobre todas as coisas.
Aquele que governa sobre todas as coisas.
A quem tu deste toda a plenitude.
Quem tu deste toda a plenitude.
E Senhor,
Senhor,
nós te agradecemos.
Nós te agradecemos.
Porque a igreja,
que
está sobre a terra.
Está sobre a terra.
Que está sobre o cabeça que é Jesus.
Nos acolheu.
E nós somos povo teu. E queremos viver
uma vida consagrada a ti.
Oramos em nome de Jesus.
Amém.